nós estamos no domingo da oitava da Páscoa. Estamos em pleno tempo pascal. Esse domingo da oitava, antigamente era chamado de domingo inalbis, quer dizer, é o domingo branco. E por quê? Porque na noite da Páscoa, na vigília da Páscoa, os cristãos eram batizados. Os dias principais de batismo na igreja antiga eram o domingo da ressurreição, quer dizer, a vigília pascal, e a noite do Natal. Depois é que foi se tornando cada domingo dia de batismo. É importante porque ser batizado é mergulhar na morte de Cristo e ressuscitar com ele para uma vida nova. Agora, vejam que coisa linda. Batizavam-se na noite da Páscoa. Uma pessoa, quando é batizada, recém-batizada, é chamada de neófita. O que é o neófito? O recém-iluminado, o neo-iluminado, aquele que recebeu a luz de Cristo. Então, os neófitos, eles recebiam na noite da Páscoa o batismo, a crisma e a eucaristia. Aqui, quando eu falo crisma, vamos entender que às vezes as pessoas dizem errado, não é? O sacramento é sacramento da crisma, ou da confirmação. Às vezes eu escuto dizer assim, eu estou me preparando para o crisma. Está errado. Eu estou me preparando para a crisma, ou para a confirmação, ou para a crismação. O crisma é o óleo. É o óleo abençoado pelo bispo, consagrado pelo bispo na Quinta-feira Santa, o óleo com o qual o bispo unge a testa dos crismados. Então, no sacramento da crisma, eu sou ungido com o crisma. Está certo? Pois bem, na noite da Páscoa, tantos foram batizados, crismados e receberam a comunhão pela primeira vez. E esses na igreja antiga passavam a semana todinha vestidos de branco. Olha como era bonito. Vestidos de branco, porque a veste branca simboliza a vida nova de Cristo, a glória, a imortalidade. E iam à igreja todos os dias receber do bispo as últimas instruções. Eles tinham sido catequizados durante o ano todo, durante a quaresma. Na noite da Páscoa, receberam a veste branca do batismo. E agora iam, durante toda a semana, receber as instruções, as catequeses do bispo. E que catequeses eram essas? É porque tinha uma coisa muito bonita. Como o mundo todo era pagão, os cristãos eram minoria, os cristãos nunca diziam para os pagãos o significado dos ritos que a gente celebra. Não, porque Jesus disse, não jogueis pérolas aos porcos, não deis aos cães as coisas santas. Os pagãos não entendem as coisas dos cristãos. Hoje todo pagão pensa que entende coisa da igreja, coisa de cristão. Aí mete o bedelho, dá opinião, sem entender o que é nosso, o que é da igreja. É como se a igreja hoje fosse um galpão bem grande, sem porta nem janela. E não é assim, não. Então, até para os que iam se batizar, não se explicavam os ritos. Não se explicava, não. Eles recebiam a catequese, tudo direitinho, mas ninguém explicava o sentido dos ritos, da água, do fogo, do óleo, nada. Depois do batismo, durante 8 dias, o bispo dava essas catequeses. Aí o bispo dizia, olha, vocês viram aquela água na qual vocês foram mergulhados? Aquela água simboliza o Espírito de Cristo no qual vocês foram mortos e ressuscitados. Você sabe aquele óleo? Aquele óleo significa unção com o Espírito de Cristo. E assim, então, explicava os sacramentos. Durante 8 dias, do domingo da ressurreição até hoje, os novos cristãos, os neófitos, os recém-iluminados, recebiam essas catequeses, que tem um nome bem esquisito, viu? Catequeses mistagógicas. Que bicho é esse? Mistagogia quer dizer conduzir, introduzir no mistério, nos sacramentos da igreja. Pronto. E no dia de hoje, no domingo, 8 dias depois da Páscoa, terminava as catequeses e após a missa eles tiravam a veste branca. Por isso, domingo branco, o domingo inalbis, era assim que se chamava. Eles iam vestidos de branco, a cor da veste batismal, e após a missa depunham suas vestes. É por isso que a oração da missa de hoje é muito interessante E é uma oração difícil de entender, a oração do início da missa de hoje. Ela é dedicada exatamente aos neófitos, aos que foram batizados. Olha como ela é bonita. Escute e vê se você entende, viu? Se não entender, depois o bispo explica. Escute como é bonita. É aquele oremos que o padre diz no início da missa. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Então veja, fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou. O batismo que nos lavou, nos dando o Espírito Santo. Aquela água do seu batismo, ela é símbolo do Espírito Santo. Você, ao receber o batismo, você recebeu a vida nova de Cristo, morto e ressuscitado. Então, fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida, o Espírito Santo da Crisma, que foi dado naquele óleo como força, e o sangue que nos redimiu, o sangue da Eucaristia. Então vejam, hoje a igreja pede que a gente compreenda melhor, que sobretudo os neófitos compreendam melhor o significado do batismo, da confirmação e da Eucaristia. Que os neófitos compreendam melhor os três sacramentos pascais. Compreender estes sacramentos, batismo, crisma e Eucaristia, significa compreender que neles, nestes sacramentos, nós temos a vida do Cristo ressuscitado. Nós nos tornamos novas criaturas. Basta crer em Jesus para ser cristão? Não, de jeito nenhum. Quem crê em Jesus tem de pedir o batismo, tem de ser crismado e tem que comungar com ele na Eucaristia. Não tem jeito. Sem os sacramentos não existe cristianismo de verdade. Basta seguir a palavra de Jesus para ser cristão? Não. Para ser cristão, se quer seguir a palavra de Jesus, tem que se batizar. A palavra manda se batizar. Tem que ser crismado e participar da comunhão. Esses são os três sacramentos da iniciação cristã. E por que é que chama esses três sacramentos, batismo, crisma e comunhão, Eucaristia, de sacramentos de iniciação cristã? É porque eles nos mergulham no mistério de Cristo morto e ressuscitado, do modo mais perfeito que é possível neste mundo. Pode ter certeza. Aquele que é batizado, crismado e alimenta-se frequentemente da Eucaristia, vive em Cristo. E Cristo vive nele, mas é uma coisa real. Ah, não é porque eu sinto, não, é porque é real. Quando você toma um remédio, você sentindo ou não, estando concentrado ou não, o remédio faz efeito. O sacramento é como um remédio. Você recebeu, claro, se você está concentrado, se você está atento, é melhor, né? Você está mais aberto para acolher a graça. Mas ainda que você não esteja atento, o sacramento é dado sim, é Cristo que age na força do seu Espírito e faz efeito. Vamos lá entender um pouquinho. O batismo, naquela água, o que é que você recebe? Você recebe o Espírito Santo de Jesus. Quando você foi lavado naquela água, você recebe o Espírito como vida nova em Cristo. De modo que a gente pode dizer como São Paulo na carta aos Filipenses, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Compreende? Mas é verdade, naquela água o Espírito passa a habitar em você, o Espírito lhe dá a vida de Cristo ressuscitado. Ou melhor, o Espírito é a vida que agora o Cristo ressuscitado tem. E assim, tendo o Espírito do Filho, nós nos tornamos filhos do Pai do Céu, no Filho Jesus. Aquilo que São Paulo diz na carta aos Romanos, recebestes o Espírito do Filho, de filhos que clama Abá, Pai. Então, o batismo torna o cristão de verdade filho de Deus. O batismo de verdade une o cristão ao seu Senhor Jesus. De modo que você pode dizer, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Depois a crisma. Nós recebemos na Crisma, uma vez mais, o Espírito Santo, agora no óleo perfumado e na imposição da mão do bispo. O bispo coloca uma mão na cabeça da gente e, ao mesmo tempo que coloca a mão, com o polegar, ele unge a testa da gente com o Santo Crisma, que é símbolo do Espírito Santo. Aí você pergunta, mas eu já recebi, senhor bispo, eu já recebi o Espírito Santo no batismo. Para que recebê-lo na Crisma? É o efeito que é diferente. No batismo, naquela água, você recebeu o Espírito Santo como vida nova em Cristo. Agora, no óleo consagrado, no Crisma, você recebe o Espírito Santo como força para cumprir a missão. Você recebe o Espírito Santo como força para testemunhar o Senhor, ocupando o seu lugar na igreja e tendo a coragem e a força de sofrer por Jesus até a morte, se for preciso. Depois a Eucaristia. Aí nós recebemos o corpo e o sangue do Senhor, morto e ressuscitado, cheio do Espírito Santo. Jesus agora está cheio do Espírito Santo. Eu já expliquei aqui, o Pai ressuscitou Jesus na força do Espírito Santo. Pois quando você comunga, você recebe aquele corpo e sangue de Cristo, cheios do Espírito Santo. Ali é alimento espirituado. É interessante, quando você mastiga a hóstia consagrada, que é para mastigar, viu? Tem gente que diz assim, não vou mastigar não para não ferir Jesus. E fere, é. Jesus está vivo, ressuscitado. Se fosse assim, quando o padre quebra a hóstia, quebrou Jesus. Se fosse assim, quando o padre mastiga aquela hóstia grande, ele mastigou Jesus. Não! O sinal é que é mastigado. O sinal é que é partido. Cristo não sofre nem é dividido. Nosso Senhor não disse, tomai e chupai, é um caramelo. Ele disse, tomai e comei, é pão. Pão que se tornou verdadeiramente corpo do Senhor Jesus. Então, quando você come o corpo do Senhor, repare que coisa interessante, viu? Aquele corpo do Senhor, aquele sangue do Senhor, estão cheios de energia. Que energia é essa? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que transforma o pão no corpo e o vinho no sangue de Cristo. Eu acho que eu já disse isso aqui. Eu disse até a vocês que meu bisavô era ferreiro, que meu avô era ferreiro, e eu vi muitas vezes, na oficina deles, eles colocando ferro no fogo. O ferro, sem deixar de ser ferro, fica totalmente tomado pelo fogo. Assim o Espírito Santo faz naquele pão e naquele vinho. Já não são mais pão nem vinho. Ali não tem mais pão, ali não tem vinho. Ali é o corpo e o sangue de Jesus ressuscitado, vivo. Agora, quando você come aquele pão, que não é pão, é Cristo. Quando você bebe aquele vinho, que não é vinho, é Cristo. E você engole, veja, desaparece a Eucaristia, desapareceu o pão, desapareceu o vinho. Então, para que comungar? O que foi que ficou? Ah, você comungou uma dose de Espírito Santo, o Espírito Santo de Jesus Cristo, que vai unir você a Cristo, que vai lhe dar a força de completar na sua carne o que faltou da paixão de Cristo, que vai lhe dar a capacidade de uma união plena com Cristo no seu mistério de morte e ressurreição. A ponto de você dizer que está em Jesus e Jesus está em você. Por isso Jesus diz, quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem já agora a vida eterna. Que vida eterna é essa? O Espírito Santo. E eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Leia o capítulo 6 do Evangelho de São João. Então, a gente tem até um canto que diz, na comunhão recebemos o Espírito Santo. É verdade, porque é Jesus pleno do Espírito Santo. Muito bem, na boca eu recebi Jesus, mastiguei, engoli, desapareceu o sinal sacramental. O que ficou? A dose do Espírito Santo que Jesus nos dá. Mas ele mesmo disse, é do vosso interesse que eu parta. Porque eu partindo, eu vos darei o Espírito Santo, o outro paráclito que convosco permanecerá. Compreende? Veja que coisa linda, recebendo esses três sacramentos, o batismo, a crisma e a Eucaristia, consuma-se nessa terra, do modo mais belo possível, a nossa união com Jesus. Então, batismo, crisma e eucaristia são os sacramentos pascais por excelência, pois nos jogam em cheio no mistério do Cristo Senhor morto e ressuscitado. Pelos sacramentos, a Páscoa de Cristo se faz nossa Páscoa. E sem os sacramentos, não há nem pode haver autêntica vida cristã. Né? Sem os sacramentos, a minha união com Cristo seria uma união só de pensamento, de sentimento, de afeto. Com os sacramentos, é uma união real, é uma união concreta, é uma união material. Jesus em mim e eu em Jesus. Vamos escutar ainda a primeira leitura e eu fazer o comentário dela. Mas vamos escutar um belo canto de Páscoa que fala dessas coisas tão bonitas do Senhor ressuscitado. Que hino bonito esse. Vi a água saindo do templo, do lado direito de Cristo. Isso é muito bonito. O profeta Ezequiel tinha profetizado. Ele tinha visto o templo do final dos tempos. Saía uma água do lado direito do templo. Essa água ia passando pelo deserto. Eu já comentei aqui, viu? Vocês vão lembrando o que eu vou dizendo aqui cada domingo, que eu não repito conversa, não. Então, eu já expliquei isso no profeta Ezequiel. A água que saía do lado direito do templo passava pelo deserto de Judá e chegava no Mar Morto. E onde essa água ia passando, o deserto ia se enchendo de plantas, a água ia crescendo cada vez mais, e chegando no Mar Morto, o mar se tornava vivo. Porque o Mar Morto é cheio de enxofre, de sal, não tem vida nenhuma, pois o mar se tornava vivo de peixes, de vida e água boa. Ora, que templo é esse? Que água é essa? Que deserto é esse que flori? Vou lhe dizer. Jesus não disse? Destruir esse templo. Esse templo de Jerusalém não serve mais para nada. Destruir. Esse templo é apenas uma profecia. Em 3 dias eu vou levantar o verdadeiro templo. Vocês estão destruindo o templo de Jerusalém porque vão destruir o meu corpo na cruz. Mas em 3 dias eu erguerei. E é verdade. E do lado direito de Cristo, o lado traspassado, saiu o quê? A água e o sangue. A água do batismo, o sangue da Eucaristia. Ou seja, ainda hoje que Jesus está lá no céu, glorioso, com sua ferida aberta. Ferida gloriosa. Dessa ferida, sai a água do batismo, sai o sangue da Eucaristia, sai os sacramentos da Igreja que regam o deserto do mundo. A água do seu batismo, quando o padre abençoou, não é mais água desse mundo, é água vinda do céu, do lado direito de Cristo. O corpo e sangue do Senhor, aquele pão, aquele vinho, depois de consagrados, não são mais elementos desse mundo. São o sangue saído do lado de Cristo, a graça, a vida de Cristo. É isso que a gente escutou agora. Vi a água saindo do templo, do lado direito de Cristo. Você está vendo? É na liturgia da Igreja, nos ritos sagrados, nos sacramentos, que a gente recebe a vida de Cristo morto e ressuscitado. E então, que coisa bonita. Nesta perícope, quer dizer, nesse trecho que nós ouvimos, aparece a Igreja, que vai crescendo. Os apóstolos realizavam milagres, os fiéis despertavam-nos de fora uma admiração e um temor sagrado, crescia o número dos cristãos. Repare, meu irmão, que aqui não aparece uma Igreja como um grupo de medrosos, tristes pela morte do seu fundador. Nada disso. Bem ao contrário. Aqui, a Igreja do início, logo, tem a segurança, a força, a coragem de quem sabe que leva a verdade e sabe de onde vem e para onde vai. E de onde vem essa certeza? De onde vem? É porque os cristãos experimentaram a força da ressurreição de Jesus. Os apóstolos tinham comido e bebido com o Senhor ressuscitado. Então, os cristãos escutavam os apóstolos que viram o Senhor, que comeram e beberam com ele. Lembre que São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que Jesus apareceu a mais de 500 irmãos, alguns dos quais, no tempo de São Paulo escreveu a carta aos Coríntios, no ano 54 da nossa era. Então, Jesus morreu no ano 30, 24 anos depois, ainda havia vários que estavam vivos. São Paulo diz, alguns dos quais ainda vivem, enquanto outros já adormeceram no Senhor. Pegue lá na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15. Então, a igreja vivia dessa certeza, Cristo está vivo, Cristo não nos abandona, podem perseguir a igreja, podem caluniar, podem falar mal do Papa, Cristo não abandona a sua igreja, nunca vai abandoná-la. Porque como diz São Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 4, Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de lavá-la, a fim de purificá-la. Por mais que os homens errem, Cristo é o Senhor da igreja, da nossa querida mãe católica. E por mais que persigam a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Então, por isso os cristãos tinham essa segurança. Mas há um outro motivo para essa segurança. É que os cristãos experimentam a força de Cristo ressuscitado porque tem o Espírito Santo de Cristo, que ilumina, que dá direção, que dá vigor à igreja. E essa força permanece hoje na igreja. Por exemplo, a gente vê na noite da Páscoa as igrejas cheias. A gente vê aquela certeza. Por que é que você que me escuta tem fé? Você não tem fé por causa de mim? Não tem fé por causa de Dom Lessa? Você não tem fé nem por causa dos padres? Não! É Cristo que coloca no seu coração. O Espírito Santo de Cristo convence a você que Jesus é o Senhor. É o Espírito Santo de Jesus que faz com que você experimente Jesus, não como alguém do passado, não como alguém que ficou lá para trás no tempo, mas como alguém vivo. Você se ajoelha dentro do sacrário e se derrete diante de Jesus. Você vai comungar, volta com um coração consolado. Você vai rezar, experimenta que Jesus é vivo. Isso é obra do Espírito Santo. E a igreja, logo no início, tinha isso muito forte para enfrentar as primeiras perseguições. Então, a leitura de hoje, essa leitura dos Atos, nos mostra exatamente isso. Uma igreja feliz, mesmo sendo perseguida. Uma igreja forte, mesmo sendo poucos os cristãos. Uma igreja com uma certeza no coração, mesmo diante da grandeza numérica do paganismo. Depois, uma outra coisa aqui interessante é que nos Atos dos Apóstolos, São Lucas faz questão de dizer, está aqui no versículo 14, crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão. O que que São Lucas quer dizer com isso? Que a graça de Deus vai fazendo crescer o número dos cristãos. A potência do Espírito Santo vai fazendo com que cresça o número de cristãos. Agora aqui é preciso ter cuidado. A gente não deve se impressionar com números. A gente deve se impressionar com a fidelidade. Eu confesso a você, viu? Aqui é uma opinião minha. Eu fico feliz quando vejo muita gente numa procissão, a multidão. A gente fica feliz. Mas eu fico mais feliz é quando eu vejo cristãos coerentes, que aderem a Cristo, que amam a igreja, que vivam a vida de santidade. Não me interessa se são muitos ou poucos, me interessam que sejam fiéis. Poucos cristãos fiéis valem mais do que uma multidão de cristãos relaxados. Então, aqui é que está o importante, a fidelidade. Depois, uma coisa interessante aqui é o versículo 15, repare. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A relíquia, a sombra de Pedro. Quando o povo quer levar uma florzinha do Senhor dos Passos, quando o povo quer tocar na imagem e se benzer, não é idolatria não, nem é superstição não, é a mesma coisa aqui dos Atos dos Apóstolos. Veja, é que a gente é feito de carne e osso, a gente precisa tocar, ver, faz parte. Deus é tão bom que nos deixa sinais do eterno, sinais do invisível, sinais, como eu guardo uma fotografia, um lenço de uma pessoa que amo, veja, né, um quadro que a pessoa me deu, um presente que me deu, porque torna presente, de certo modo, no meu afeto, na minha lembrança aquela pessoa. Assim Deus, ao nos dar o seu Filho Jesus, que se fez visível, se fez matéria, nos dá também a chance de ter nesse mundo sinais da eternidade. Então, a relíquia que o povo toca, que o povo venera, nada disso é superstição ou idolatria. É se fizer com a mentalidade errada. Mas se fizer do modo correto, aqui até a sombra de São Pedro serviam. O povo botava para ver se passava a sombra de São Pedro. Ah, mas só Jesus salva. A gente já sabe, não precisa dizer isso para a gente não. Porque isso os católicos dizem há 2000 anos. Mas que Nossa Senhora, que São Pedro, São Paulo, São Francisco, Santo Antônio são de Deus e são sinais de Jesus que salva e nos ajuda, isso ajuda sim. A sombra de São Pedro ajudava. Então é só a gente pegar a Bíblia e ler direitinho que entende tudo bonitinho, tá certo? Vamos agora ficar com o salmo de meditação, o salmo responsorial, e depois eu vou fazer umas observações sobre esse salmo. Vamos rezar esse salmo, vamos rezá-lo. Deixa eu logo fazer as observações, porque você já reza com gosto, tá certo? Esse salmo é o salmo da Páscoa. Se existe um salmo que é o salmo pascal, é esse, o salmo 117. Tanto que a igreja reza todo domingo na oração que os padres rezam, no ofício divino. Todo domingo, se não for de manhã, é meio-dia, os padres, os bispos, os religiosos têm que rezar o Salmo 117, 118. É o Salmo Pascal, por excelência. O Salmo vai dizer, a casa de Israel, agora eu diga, eterna é a sua misericórdia. Quem é a casa de Israel? É a igreja. A casa de Arão, agora eu diga, eterna é a sua misericórdia. Quem é a casa de Arão? Os sacerdotes. Os que temem o Senhor, agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Quem são esses que temem o Senhor? Os cristãos piedosos. Depois o salmo vai dizer, a pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Quem é essa pedra? É o Cristo, rejeitado pelos judeus, tornou-se a pedra de ângulo, a pedra que une no novo povo, judeus e pagãos. Crendo em Jesus, forma um novo povo que é a igreja. Depois o salmo vai dizer, a mão direita do Senhor me libertou, a mão direita do Senhor fez maravilhas. Quando? Ressuscitando Jesus dentre os mortos. E depois, este é o dia que o Senhor fez para nós, é o domingo da ressurreição, cada domingo, tanto o domingo da ressurreição, como o dia de hoje, cada domingo, é o sinal, profecia do domingo eterno, quando Jesus glorioso se manifestar. E já não haverá mais noite. Ninguém precisará mais da luz do sol, nem da luz da lâmpada, porque Cristo será o nosso dia eterno. O domingo eterno na glória do céu. Que leitura tão bonita, meus irmãos. Que coisa impressionante. O Apocalipse foi escrito por João, chamado presbítero. Certamente este texto sagrado, este texto santo, que é palavra de Deus, tem influência da pregação do apóstolo João. Quando é que foi escrito o livro do Apocalipse? Na época terrível das perseguições de Nero e Domiciano. E para que foi escrito? Para consolar os cristãos. Para mostrar aos cristãos que eles devem permanecer firmes na fé. Pois o Senhor Jesus ressuscitado tem nas mãos a história humana. Tem nas mãos a vida da igreja. E julgará todas as coisas e salvará a sua igreja. Então era o pau comendo nas costas dos cristãos e o livro do Apocalipse dizendo, coragem, no fim a besta será destruída, o dragão será jogado no lago de fogo. Não é? Muito bonito. Quem é o dragão? Satanás. Quem é a besta? Era o Império Romano. E tem as bestas de plantão, né? Cada tempo tem sua besta e sua besteira atrás de destruir Cristo e a sua igreja. Mas observe a beleza. A força do modo como João se apresenta. Ele diz, é comovente. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus. Que coisa linda, que coisa linda. São as características do verdadeiro cristão, que vive no mundo na adesão a Cristo. A tribulação, ser prisioneiro, ter que perseverar. Hoje como ontem. Não se pode ser cristão sem passar por tribulação, sem passar por dolorosa perseguição por causa de Cristo. O Papa que o diga, muda os modos, muda a máscara, mas a perseguição, o ódio, a mentira contra os de Cristo são os mesmos. E por que é que João se encontra preso? Está aqui no versículo 9, ele vai dizer, eu fui levado à ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. Está aí preso na ilha de Pátimos. Ainda hoje existe a ilha de Pátimos, viu? Ela fica ali entre a Grécia e a Turquia, fica no mar Egeu, é uma ilhazinha, está lá. É uma pedreira, na verdade, a ilha de Pátimos é uma grande pedreira, uma ilha pequena, e ali ficava como uma colônia de prisioneiros. Para lá foi levado João, pelo Império Romano, pela justiça romana, porque dava testemunho de Jesus Cristo. E a gente hoje reclama quando na igreja não tem ar-condicionado, não tem cadeira acolchoada, tá certo? Meu Deus, como nós ficamos frouxos? Como nós ficamos frouxos? Uma das coisas assim que me impressiona, às vezes me emociona mesmo, é quando eu vejo cristãos perseguidos na Ásia. Perseguidos, perdem tudo, casa, emprego, vê parentes mortos por causa de Cristo. E a gente aqui na vida boa, querendo só facilidade e entronchando a cara quando a igreja nos fala das exigências do Evangelho. Cristãos amadores, cristãos que precisam ser profissionais. João se encontra preso por causa de Cristo na ilha de Pátimos. Agora veja, em que dia da semana João tem a visão? Veja o versículo 10. No dia do Senhor fui arrebatado. No dia do Senhor, en Kyriake emeira, se diz em grego. O dia do Senhor qual é? É o domingo. Está aí. Os cristãos nunca guardaram sábado. Os judeus têm o dia do Shabat, quer dizer, o dia do descanso. O cristão não tem dia do Shabat. O cristão tem dia do Senhor ressuscitado. É o domingo. Em latim, dies domini, ou dominica, o domingo na nossa língua. No dia do Senhor. É o dia em que Jesus ressuscitou. E o dia em que Jesus aparecia aos seus apóstolos e comia com eles na Eucaristia. Vocês vão ver no Evangelho de hoje. Jesus ressuscitado no domingo, aparece aos apóstolos no domingo, 8 dias depois, quando Tomé estava, ele aparece novamente. E ainda hoje é assim, a cada 8 dias os cristãos se reúnem para comer e beber com o Senhor na Eucaristia. É por isso que nos Atos dos Apóstolos aparece lá São Paulo, celebrando a missa no sábado à noite. Porque para o judeu, lembre, o dia começa quando brilham as 3 primeiras estrelas. Já é domingo. Por isso que a gente pode participar da missa do sábado à noite e já vale como missa do domingo. Por isso, na primeira carta aos Coríntios, São Paulo falando da coleta que os cristãos devem fazer, ele diz, no primeiro dia da semana, cada um coloque à parte aquilo que reservou para a coleta. Por que no primeiro dia da semana? Se um padre quer fazer a coleta, ele vai fazer em que dia? Na terça-feira, é? Não, no domingo. E por quê? Porque a comunidade está reunida. Então, os cristãos sempre guardaram o santo domingo, o dia do Senhor. São João aqui diz, no dia do Senhor, está vendo? Fui arrebatado pelo Espírito Santo. Fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz como trombeta. É muito bonito. É na força do Espírito Santo que os cristãos têm a experiência de Jesus. Podem experimentá-lo vivo e conhecer os projetos do seu coração. No dia do Senhor, João é arrebatado. Depois uma outra coisa bonita, que é essa visão impressionante. Nos versículos 12 e 13, Jesus solenemente revestido entre 7 candelabros. E aí vale a pena você ler na sua Bíblia, viu? Leia tudo, porque essa visão vai até o versículo 18. E aí, na leitura de hoje, cortou um pouquinho para a leitura não ficar longa. Mas vamos lá. Cristo aparece entre 7 candelabros. O que são os candelabros? As comunidades cristãs, as dioceses. Veja, Cristo está vivo no meio da sua igreja. A gente não precisa ter medo. Está na igreja. Aí diz, eu vi entre os 7 candelabros alguém semelhante a um filho de homem. Por que semelhante a um filho de homem? Porque é Jesus, que é homem, mas está num estado tão glorificado que é semelhante a um filho de homem. É homem, com seu corpo, com sua alma humana, mas totalmente glorificado, muito acima do nosso pobre estado atual. E ele está vestido com uma túnica comprida. Por quê? Porque ele é sacerdote. É a túnica própria do sacerdote judeu. tem uma faixa de ouro no peito, um cinto de ouro. Por quê? Porque é rei. Tá certo? Os pés são de bronze. Por quê? Porque ele é estável para sempre, nunca passará. Tem os olhos de fogo. Esses olhos de fogo, o fogo é símbolo do Espírito Santo, porque ele tem a sabedoria, ele sonda o íntimo das coisas, ele sonda os rins e os corações. Tem os cabelos brancos, porque é eterno. Em resumo, Jesus é o Senhor da igreja, presente no meio dela. Jesus é o juiz, é o rei, é o sacerdote eterno. Ele é o Messias que Deus enviou a Israel, que sofreu como servo sofredor, morreu e ressuscitou, recebendo, como diz São Paulo, no capítulo 2 da carta aos Filipenses, um nome que está acima de todo nome. E aí João, diante dele, cai como morto aos seus pés. Que coisa linda. Por quê? Porque Jesus está totalmente divino. Jesus é Deus. Então, João cai. Cai como a gente cai diante da majestade de Deus. E aí, esse filho do homem, o nosso Jesus, coloca sua mão direita sobre os ombros de João e lhe dá força. E lhe dá força. E diz, eu sou o primeiro e o último. Quer dizer, eu sou aquele que está lá no início e aquele que está no fim de tudo. Eu estive morto, eu sou aquele que vive. Que coisa impressionante. Mas não é uma vidinha qualquer, como a minha, como a sua. Não, quer dizer, eu sou aquele que tem a vida plena. Aquele que tem a vida que não se acaba mais. Eu sou o vivente. Estive morto, mas agora estou vivo. Para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Nós não precisamos nunca ter medo, meus irmãos. Como eu queria colocar isso no seu coração, viu? Como eu queria que você não tivesse medo nem da vida, nem da morte. Que você não tivesse medo nem das doidices do seu coração. Porque nossa vida, a vida do mundo, esse mundo que parece às vezes um caminhão carregado, sem freio, descendo uma ladeira. Esse mundo tem futuro. Esse mundo tem direção. Cristo tem nas mãos a nossa história. Cristo tem nas mãos o nosso destino. Cristo sabe onde vai levar o mundo. Por isso ele diz, escreve o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Sim, Senhor Jesus. Sim, vencedor da morte. Sim, vivente pelos séculos. Tu sabes o que está acontecendo e tu sabes o que vai acontecer depois. Tu és o princípio e o fim. Tu és o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. A ti, Jesus querido, a ti, vivente, a ti, vencedor da morte, a honra e a glória pelos séculos. É muito bonito esse evangelho e teria muita coisa para a gente ver. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, é o domingo. Essa tradução não é boa. Na verdade, como é que está lá no texto grego, se a gente fosse traduzir ao pé da letra? Diz assim, no primeiro dia depois do sábado. Por que João diz isso? É que passou os sábados, o sábado dos judeus. O sábado para os judeus era o dia do descanso em honra da criação, e em honra da antiga aliança, passou a antiga criação, passou a antiga aliança. Nós estamos no primeiro dia de um mundo novo. Jesus ressuscitou, é o novo Adão. As portas estavam fechadas por medo dos judeus e Jesus entra. Como é que ele entra com a porta fechada? É fantasma? É? É não. O corpo dele é material, só que está cheio do Espírito Santo. É matéria espirituada. É matéria que não pertence mais a esse mundo. É matéria que a física, a química não podem mais estudar nem descrever. É como vai ser o seu corpo, o meu corpo na ressurreição. Então Jesus entra e coloca-se no meio deles. Ainda hoje, Jesus se coloca no nosso meio, quando a gente está reunido para a Eucaristia no domingo. O Senhor nunca nos abandonará. E ele diz, Shalom, quer dizer, a paz esteja convosco. Por que ele diz Shalom? Esse Shalom não é uma palavrinha qualquer, não. É porque ele destruiu a inimizade entre nós e Deus. Ele nos deu novamente a paz com Deus pela sua cruz. Olhe, depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Lembra do profeta Isaías, que eu li na Sexta-feira Santa? O castigo que nos dá a paz caiu sobre ele. Pelas suas chagas fomos curados. Está lá no capítulo 53 de Isaías. O castigo que nos dá o shalom caiu sobre ele. Foi pelas suas chagas que fomos curados. Então Jesus diz shalom e mostra o preço do shalom. Jesus mostra o preço da nossa paz, a sua cruz, as suas feridas. Só que agora são feridas gloriosas. Quem não conhece as feridas de Cristo não pode conhecer Jesus de jeito nenhum. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor, mas só se alegram porque veem as chagas. Ah, Jesus, que eu saiba ver tuas chagas nas minhas chagas, que eu saiba ver tuas chagas gloriosas, meu bendito Salvador, nas chagas da minha vida, na vida da tua igreja, no meu coração. E aí novamente Jesus diz, shalom, quer dizer, a paz esteja convosco. Veja, ele está glorioso, cheio do Espírito Santo. Aí ele diz, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Como foi que o Pai enviou Jesus? O Pai enviou Jesus na força do Espírito Santo. Então, como o Pai me deu o Espírito na ressurreição, eu vos dou o Espírito, para que continueis a minha missão. E aí sopra o Espírito sobre eles. Vamos ver, vamos ler lá no livro do Gênesis, né? Lá no começo, quando Deus disse, faça-se a luz, e veio o primeiro dia, uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Lembre, Deus soprou sobre Adão, e Adão passou a existir. Pois agora Jesus, no primeiro dia da semana, sopra sobre os apóstolos, para recriar toda a humanidade. A igreja é uma nova humanidade, a humanidade nascida, recriada no Espírito Santo de Cristo. Aquele mesmo Espírito, aquele mesmo sopro que pairava sobre as águas, agora Jesus sopra sobre os apóstolos. Está vendo? Tudo em Cristo é recriado. Com a ressurreição, tudo recomeça. Por isso São Paulo vai dizer, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Está lá no capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passaram as coisas antigas, o antigo pecado, a antiga criação, a antiga aliança. Eis que tudo se fez novo. Jesus sopra. Recebei o Espírito Santo. Então a igreja ainda hoje vive nessa missão. Ela vive na força do Espírito. Ela vive continuamente enviada pelo Senhor Jesus. E aí Jesus dá à sua igreja o poder de perdoar os pecados. É a igreja que tem o poder de perdoar os pecados. E na igreja são os 12, o Papa e os bispos, com os seus auxiliares, os sacerdotes, que têm o poder de, em nome da igreja, perdoar os pecados. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Então, preste bem atenção. Ah, eu vou me ajoelhar nos pés de um padre para pedir perdão? Você está ajoelhado diante dos pés de Cristo, não nos pés do padre. O padre ali é ministro de Cristo. Ah, o padre é tão pecador como eu. É, meu irmão, pode ser até mais pecador do que você. Mas ali você não está ajoelhado pela virtude do padre. Você está ajoelhado ali pela palavra de Cristo, que deu àquele homem o poder de, em nome dele, em nome de Jesus, perdoar seus pecados. Eu, bispo, me confesso, e quando eu vou me confessar, não pergunto ao padre assim, padre, você é santo? Não, eu me ajoelho, tiro o meu solidéu, essa toquinha, que parece um queijo do reino que eu tenho na cabeça, tiro, tá certo? Me ajoelho, padre, dai-me a vossa bênção, porque eu pequei. E conto os meus pecados, escuto os conselhos do padre e receba a absolvição. Isso eu faço, isso Dom Lessa faz, isso o Papa faz, tá certo? Eu não me ajoelho diante do ministro de Cristo, não é por causa do ministro de Cristo, é por causa de Cristo que deu esse poder a ele. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Veja o que Cristo diz. E aqui deixa eu explicar uma coisa. A confissão aqui é auricular, é com o padre. E confissão comunitária, nada de confissão comunitária. Na Arquidiocese de Aracaju, confissão comunitária é inválida. Quem se confessar comunitariamente, o padre está desobedecendo ao bispo. E quem for se confessar, a confissão é inválida. Como é a igreja que recebeu de Cristo o poder de perdoar? É o bispo o ministro da confissão. A confissão só vale se seguir as normas dadas pelo bispo. Na Arquidiocese de Aracaju, nenhum padre tem autoridade, tem permissão de fazer confissão comunitária. Então, quem quiser enganar a Deus, engane. Porque as normas da igreja são claras. Quando é que se pode fazer confissão comunitária? Quando tiver tanta gente, mas tanta gente para se confessar, que o padre vi que não vai dar conta. E que aquele povo vai ficar pelo menos 3 meses sem poder se confessar. Quando é que isso aqui ocorre no estado de Sergipe? Nunca, nunca, nunca. Não é porque quem não pode se confessar nessa paróquia, pode se confessar na outra. Se não pode se confessar hoje, pode se confessar amanhã ou na semana que vem. Então, não existe no estado de Sergipe as condições para a confissão comunitária. E assim mesmo, mesmo com esse caso todinho que eu estou colocando, se uma pessoa se confessar comunitariamente, é com o propósito de, assim que puder, se confessar com o padre, auricularmente, individualmente. Então, nada de enrolada. Tá certo? Eu sei que os padres da Arquidiocese de Aracaju não fazem confissão comunitária. Eu sei disso, tenho certeza, são obedientes, sabem bem as normas da diocese, são padres de verdade. Mas eu estou dizendo a você, porque você viaja por aí, pode, você já sabe, nada de confissão comunitária. Pode saber que a sua confissão é inválida. Não está perdoado coisa nenhuma. Tá certo? Então, você fica sabendo, porque se viajar por aí, não perde nem seu tempo. Eu espero que todos os padres por aí afora façam como os padres de Aracaju, que fazem mutirão na quaresma, no Natal e confessa todo mundo. De parabéns a esses padres que são edificantes. Eu vi tantos padres cansados, coitadinhos, de confessar, mas felizes. Ou como a gente tem padre bom. Como a gente tem padre generoso. Eu tenho orgulho do nosso clero de Aracaju. Tenho orgulho de ver tanto padre generoso, cansado na Semana Santa, mas aquele cansaço de alegria, padre de fazer 3 celebrações de Vigília Pascal, 3 celebrações da Ceia do Senhor, 3 celebrações da Paixão do Senhor, se acabando, coitado, mas com coração alegre. Que coisa bonita, que coisa linda. Era tão bom que isso saísse na imprensa. Sai na imprensa um ou outro caso de padre que cai, que é infiel. Mas essas coisas, como era bonito se fossem fotografadas e vistas. Pois bem, então Jesus dá à sua igreja o poder de perdoar os pecados e de reter os pecados. Bom, Tomé não estava lá no domingo da ressurreição. Veja, Jesus no domingo se encontra vivo com os seus. A cada domingo é assim. 8 dias depois, Jesus colocou-se no meio novamente deles. Veja, no domingo seguinte, a cada domingo. Tomé não estava lá e quando os apóstolos contaram, você ouviu o evangelho, ele disse, não creio, se não colocar o dedo nas suas chagas, se não vir o seu lado, não meter o dedo no seu lado, eu não creio. E aí Jesus aparece. Coitado de Tomé, imagine a vergonha e o medo, não é? E Jesus entra e diz, Shalom, a paz esteja convosco. E aí olha para Tomé. Imagine Tomé como não estava descabriado. Imagine as pernas daquele caboclinho como não tremeram. E Jesus diz, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé, coloca teu dedo nas chagas que eu ganhei por tua causa. Tomé, mete teu dedo na fenda do meu coração. Vê, Tomé, sou eu. Meus irmãos, entendam isso. Jesus quer ser reconhecido pelas suas chagas. Só quando eu estou disposto a ver a paixão de Cristo, a aceitar que Jesus morreu por mim, só quando eu posso ver nas minhas chagas as chagas de Cristo, é que eu posso de verdade experimentar Jesus ressuscitado. E aí Tomé cai de joelhos e faz a exclamação mais bonita do Evangelho de João, meu Senhor e meu Deus. É isso que Jesus é, Senhor, nome acima de todo nome, e Deus, meu Senhor e meu Deus. E aí Jesus diz a palavra que é um consolo para mim e para você. Acreditaste porque me viste, Tomé? Felizes os que creram sem terem visto. Felizes de nós, meus irmãos. Feliz de mim, feliz de você, que crê no Senhor Jesus sem ter visto. Mas graças a Deus Tomé duvidou, porque duvidando, meteu a mão nas chagas, e metendo a mão acreditou, e acreditando curou também a nossa dúvida, a nossa incredulidade. E aí João termina dizendo que Jesus fez muito mais coisas, realizou muito mais sinais do que os que estão escritos ali no Evangelho. Mas estes foram escritos para quê? Para matar sua curiosidade? Não. Foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo, tenhais a vida no seu nome. E agora, de todo o coração, eu lhes dou a bênção dessa oitava da Páscoa. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que nosso Senhor, aquele que venceu, aquele que está vivo na igreja, esteja sempre com você, com sua família, com o Santo Padre, com a Santa Igreja Católica.